Agora nós temos entrevista. Participa conosco o deputado estadual Paulo Litro, ele que no dia 6 de maio assumiu a presidência do PSDB aqui no Paraná. Primeiramente, deputado, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Vanessa, a todos os ouvintes da CBN, uma satisfação poder falar com a população de União da Vitória e região.
Ok, obrigada. Deputado, onde é que o senhor cumpre a agenda neste momento?
Eu estou na minha cidade, em Das Vizinhas, aqui no sudoeste do Paraná.
Certo.
Percorri uma agenda também em outros municípios aqui da região. Amanhã estarei no oeste, participando da Expo Palestina e também da festa da polenta em Santa Teresa do Oeste.
Opa, gosta de polenta, deputado?
Gosto, com origem italiana a gente gosta.
Tá certo. Deputado, o senhor tem agenda prevista aqui para a região de União da Vitória em breve?
Veja, eu tenho alguns municípios para fazer umas visitas, escutar as demandas das lideranças.
Uhum.
Em breve eu planejo estar passando aí pela região sul do estado.
Tá certo. Deputado, o que chamou a nossa atenção nesta semana foi um assunto que veio em reunião da Assembleia Legislativa, em sessão da Assembleia Legislativa, onde o senhor propôs e entrou com o projeto de lei que obriga empresas transportadoras de medicamentos e de insumos farmacêuticos a contarem seus quadros técnicos com a presença de um farmacêutico responsável. Uhum. É isso mesmo, deputado?
Isso mesmo. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Uhum. E ele obriga que as empresas de transporte de medicamentos tenham um responsável técnico, que no caso é farmacêutico, né? Para cuidar dos medicamentos, o transporte, de que forma correta alocar o medicamento, seja no caminhão ou em outra estrutura, se a temperatura está adequada conforme o regulamento do medicamento e se não está havendo algum manuseio inadequado da carga. Então, é um projeto importante, porque nós sabemos que havendo um desses fatores, pode alterar a composição química do medicamento.
Uhum.
E causar um grande transtorno na população paranaense.
Até o senhor disse na Assembleia que de nada adianta a indústria farmacêutica possuir processos de fabricação e controle de qualidade se a cadeia logística não houver esta preocupação, a garantia de qualidade, que é o que o senhor pontuou. Como é que foi recebida esta matéria aqui para o estado do Paraná? Já teve alguma repercussão, deputado?
Teve repercussões a favor pelo Conselho de Farmácia, os farmacêuticos estão apoiando essa medida, inclusive foram pessoas do segmento de farmácia que nos deram um exemplo desse projeto, né? Nos deram a sugestão desse projeto e a gente pensa no bem da população. Na verdade, como eu disse, se haver qualquer mau manuseio, mau alocamento do remédio, uma forma errada de armazenar esse remédio dentro do transporte, ele pode causar alterações químicas no medicamento e depois prejudicar o tratamento de uma pessoa.
Uhum.
Portanto, a gente está prezando pela saúde da população paranaense, para que pessoas do nosso estado tenham uma melhor qualidade no seu medicamento.
Uhum.
Existem casos de que medicamentos não surjam com tanto efeito no tratamento das pessoas. E muitas vezes isso é causado pelo mau transporte.
Uhum.
Então, o profissional responsável técnico, o farmacêutico, dentro dessas empresas, vai garantir a qualidade desse remédio e do seu transporte.
Interessante. De acordo com a proposta, os profissionais deverão estar regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Deputado, ainda aproveitando a sua participação conosco, como é que está o PSDB do Paraná? Até porque eu lhe pergunto porque o senhor assumiu agora, no dia 6 de maio, a nova executiva estadual para a gestão 2019-2021. Como é que está até o presente momento? Ainda estamos há poucos dias em que o senhor está à frente da presidência. Como é que o senhor já avalia este momento?
Veja, o momento do PSDB atualmente é um momento delicado.
Isso.
Um momento que precisa de renovação de ideias, de projetos, de propostas. E nós entendemos, através de uma chapa única no estado do Paraná, um momento para de alternância no comando do partido. Portanto, busquei aí uma aliança com os cabeças pretas, com as cabeças brancas, com as pessoas de todas as idades do partido, para buscar essa renovação. Inclusive renovação que teremos a nível nacional, já que no dia 31 de maio teremos a Convenção Nacional, que provavelmente dará presidência ao Bruno Araújo, um grande aliado do governador João Dória. Uhum. Aqui no estado do Paraná nós temos 85 prefeitos. É o partido que mais tem prefeitos no nosso estado. Temos 3 deputados estaduais, eu, o deputado Michele Caputo, e também o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, e temos 3 governadores estados, João Dória em São Paulo, o Reinaldo Azambuja no Mato Grosso do Sul e o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Portanto, entendemos que apesar do partido ter diminuído, e isso a gente reconhece em função do último pleito,
certo,
é um partido que continua grande e pode ter certeza que ele vai retomar o protagonismo aqui no estado do Paraná e também a nível nacional, porque tem bons quadros, boas pessoas, pessoas sérias, dedicados e que quer o bem do nosso estado e do nosso país.
Tudo aquilo que se fomentou do PSDB aqui no Paraná, situações de escândalo, enfim, o senhor acredita que deve ficar no passado para que o senhor possa exercer um bom mandato a partir de agora? O senhor não pretende atrelar a esta imagem, deixar no passado, seria isso?
Veja, o PSDB é um partido que respeita a justiça. Uhum. Nós entendemos que a justiça é um dos pilares da democracia. Não somos que nem outros partidos que ficam contestando decisões judiciais. Nós respeitamos a justiça do nosso país. E entendemos que o PSDB precisa de um código de ética, de disciplina bem informado, bem formulado, com previsões, em alguns casos, de condenações. Portanto, isso é algo que a gente vai discutir a nível nacional, para que, havendo casos específicos de condenações de políticos, de pessoas que estiverem no partido, que haja algum tipo de punição. É dessa forma que o governador João Dória tem se posicionado e dessa forma que nós vamos nos posicionar também aqui no nosso estado.
Uhum. A mídia aqui do Paraná até colocou algumas reportagens que traz o seguinte: PSDB escolhe presidente que terá o desafio de tirar o partido do buraco. Está tão defasada a imagem assim? O senhor acredita que não é bem isso?
Eu entendo que o PSDB tem bons quadros, tem boas pessoas, passa por um momento difícil, sim, mas é um partido muito forte. Chegou a ser o maior partido do Brasil. E se chegou a ser o maior partido do Brasil é porque muitas pessoas trabalharam para que isso acontecesse. Uhum. Nós temos um grande respeito, uma grande consideração por todas as pessoas que passaram pelo PSDB e que fizeram o PSDB ser o que ele é hoje.
Certo.
Nós entendemos que a fase mais ruim do partido já passou. E tem 85 prefeitos aqui no Paraná, tem 3 deputados, sendo um deles chefe de um poder, né, chefe do poder legislativo. Então, eu vejo que o partido é um partido forte, e tem tudo para voltar a crescer e ser protagonista.
Certo. O senhor diria que 2019, deputado, é o ano da renovação política aqui no Brasil?
É um ano importante. Eu acredito que renovou muito nessa última eleição de 2018. E é importante que as pessoas que entraram agora possam mostrar serviço para o brasileiro e para o paranaense. Foi uma eleição atípica em 2018. Mas a gente compreende totalmente esse momento que o país passa, um momento de mudança na política,
uhum,
tendo uma ascensão grande das redes sociais. Hoje o político não precisa de intermediários para falar com a população, pode falar diretamente. E nós temos que nos adequar a esse novo momento que o Brasil está vivendo e essa nova forma de fazer política que está acontecendo no nosso país.
Já que o senhor tocou o assunto, uma das primeiras iniciativas do senhor como novo presidente foi o anúncio da criação de um núcleo de comunicação do partido, realização de encontros regionalizados e estudos para ampliação dos diretórios municipais. É isso?
Isso mesmo. Uhum. Serão as nossas premissas, né, nossos princípios aqui dentro do partido. Precisamos ter uma comunicação direta com a população. Como eu disse, não há mais intermediários. As pessoas podem dialogar diretamente com as suas lideranças, com o seu partido, através das redes sociais. Queremos que as páginas do PSDB sejam espaços de debate, de diálogos, e queremos resgatar essa sintonia do PSDB com a população, fortalecendo os diretórios para que os municípios tenham mais autonomia nas suas escolhas de quem apoiar numa eleição municipal, e buscaremos atrair mais lideranças novas de todos os segmentos, com respeito a todas as pessoas no nosso estado. Seremos um partido de centro, né?
Uhum.
Um partido de centro mais com posições. O PSDB, infelizmente, é reconhecido por uma parte da população como um partido de muro. E nós estamos assumindo o centro, mas com posições, com possibilidades de conversar com políticos de todas as siglas partidárias, sejam eles de esquerda ou de direita, mas abominando os extremos, né? A gente entende que os extremos não são bons para o país. E é preciso a gente excluir o extremismo no nosso país.
Certo. 2h44. O senhor diria que o que aconteceu com o nosso país foi uma crise de confiança por parte do eleitorado? E eu já emendo aqui. Democraticamente, é a própria política que é capaz de salvar esta crise de confiança, se o senhor acredita que é isso que acometeu o nosso país?
A política é a forma de a gente trazer as mudanças para o país.
Uhum.
É a melhor forma de a gente transformar a nossa realidade, escolhendo pessoas certas, pessoas que as pessoas confiem. Eu acredito que a política, ela vem mudando nos últimos anos, e houve realmente essa crise de confiança, digamos assim, com os grandes partidos, justamente por isso que eu acredito que cresceu outras lideranças, como o próprio exemplo do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Uhum.
Não tira os méritos dele, ele tem os seus méritos, mas também o momento que o país estava vivendo, né? O momento de querer tirar o PT do poder. E viu na figura do Jair Bolsonaro uma expectativa de mudança. E nós torcemos realmente que ele possa fazer as mudanças no país. Nós temos que apoiar o presidente Jair Bolsonaro, independente da posição política e ideológica, porque ele é o presidente do Brasil e tem essa missão de salvar o Brasil desta crise que, infelizmente, persiste.
Certo. O senhor é jovem. O senhor carrega esta marca de renovação política para refundar a ética aqui no nosso país? É um peso muito grande que o senhor carrega, deputado?
Eu acredito que a ética é uma obrigação na política.
Uhum.
Nós temos que trabalhar com seriedade, com transparência, no nosso dia a dia, como ser humano, como cidadão, mas principalmente na ética. E a política, ela requer esse momento de reflexão, de novas ideias, de novos projetos. Temos que estar sintonizados com esse novo momento e com o que a população realmente espera dos políticos brasileiros.
Ok, até porque o senhor tem 28 anos, é isso? E o senhor representa a cara da renovação. E até, inclusive, nós temos outros jovens deputados também que ingressaram na política, e é por isso que eu lhe pergunto a respeito do que é um atributo, até por parte da comunidade, essa confiança de que há essa possibilidade de mudança na política a partir de 2019. Então, o senhor aposta na transparência, na ética, como bandeiras agora para 2019, deputado?
Aposto. Eu digo que a população, ela espera isso do político, independente da época que a gente vive, né? É uma obrigação do político ser ético, ser transparente, ter respeito pelo dinheiro público. E eu me sinto honrado se realmente as pessoas acreditarem em mim, verem em mim esse novo momento de renovação. Eu espero fazer uma política de um jeito diferente, buscando estar em sintonia realmente com as pessoas. Gosto de viajar, gosto de estar em contato com a população, e dessa forma que eu pretendo fazer com a presidência do PSDB, escutando a todos, respeitando a opinião de todos e fazendo um trabalho transparente.
Tá certo. 2h48, ouvemos Paulo Litro, ele que assumiu a presidência do PDB aqui no Paraná. Deputado, obrigada pela gentileza da entrevista. Eu deixo aberto para que o senhor faça suas considerações finais aqui à comunidade de União da Vitória e Região. Fique à vontade, deputado.
Eu agradeço a oportunidade, a equipe toda da CBN, é uma satisfação poder falar mais uma vez com vocês.
Okay.
Às vezes a gente entra em contato com vocês, vocês entram em contato conosco para explanar nossos projetos, as nossas leis, os objetivos do partido para o futuro do Paraná e para o futuro do Brasil. E convidamos a todos, nesse momento, a acompanhar mais o PSDB, a mandar suas sugestões. O PSDB está de portas abertas à população, para ouvir a população. Somos um partido da social-democracia que busca o empreendedorismo, a liberdade econômica. Somos a favor de privatizações de empresas que não dão lucro ao nosso país, que atrapalham o nosso país. E somos um partido também que pensa no social, nas pessoas mais carentes, nas pessoas mais pobres, que precisam realmente de uma atenção do poder público. Conte conosco e estamos à disposição. Obrigado.
E fica aqui o chamado para que os jovens participem mais ativamente do cenário político, deputado.
Nós precisamos que os jovens, com a sua energia, com as suas novas ideias, participem, estejam ativamente na política, dando suas opiniões e acompanhando seus representantes, cobrando as suas posições, os seus votos, os seus projetos. A população realmente ela tem que ser criteriosa e crítica. Assim nós poderemos construir um país mais forte.
Deputado, mais uma vez obrigada pela participação. Uma boa tarde, bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Agradeço a oportunidade, um bom final de semana a todos e estamos à disposição.
Um grande